Modelada, oferecendo sempre o melhor para os seus clientes. Safira Ótica e Relojoaria, na Júlio Borella, em frente à praça.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Conectado, você ligado na informação. A gente vai agradecendo mais uma vez ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Degusto café de casca para toda a nossa região. Também a Cotrijal Lojas e Supermercado, promoção de Páscoa. Chocolates em até 3 vezes nos cartões de crédito. Brisa Enxovais, outono com as melhores ofertas na loja do Centro de Marau e também junto à fábrica, lá em Vila Maria. Além da Agafarma, na esquina da antiga rodoviária, que tem o Caçador para dores nas articulações e também nos joelhos, por R$ 9,90.
E o nosso espaço de segurança aqui no Conectado, hoje recebe um convidado, né? Estamos aqui na companhia do Capitão Rudimar Aires para falar um pouquinho sobre o trabalho da Brigada Militar aqui em Marau e na região. Temos diversos assuntos, né, para tratar hoje. Capitão, bom dia, bem-vindo à nossa programação mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio FM, né, tua rádio Alvorada. É sempre uma satisfação poder estar aqui conversando com a nossa comunidade, né, passando aí informações pertinentes, né, da área da segurança, orientações, enfim. E já de antemão quero agradecer muito esse espaço aí que os veículos de comunicação disponibilizam para a Brigada Militar, porque isso nos dá voz e permite levar o conhecimento da população o que estamos envolvendo, e também ajuda, né? Com certeza ajuda muito na questão da segurança pública.
Eu tenho certeza que essa importância é recíproca. Para nós também é muito importante esse relacionamento com vocês. E a gente falava, né, capitão, lá no início ainda do mês de março, da possibilidade e de que iria acontecer de um esquadrão da Brigada Militar passar a congregar outros municípios também, além daqueles que a gente já tinha até então. Isso de fato aconteceu. Eu gostaria que situasse isso também para o nosso ouvinte.
Claro, claro. Essa ideia, ela vem de alguns anos atrás, quando se pensou aí em se criar áreas integradas de segurança pública, para que as regionais da Polícia Civil pudessem ser sincronizadas com os comandos regionais da Brigada Militar, ou vice-versa, né? Para que um comandante regional, por exemplo, não tivesse dentro de sua área duas ou três ou até mais regionais da Polícia Civil, porque isso dificultava bastante o diálogo, né? Então, hoje, as divisões, e tem que haver essas divisões, porque não teria como centralizar tudo em um órgão só, né? As divisões, elas hoje estão sincronizadas. Então, por exemplo, os municípios ali de Serafina Correia, Guaporé, União da Serra e Montauri, até recentemente pertenciam ao Comando Regional de Polícia Extensiva da Serra, com sede em Caxias do Sul. Agora passaram a pertencer ao Comando Regional do Planalto, que é sede em Passo Fundo, que é ao qual nós pertencemos. Os municípios de São Valentim do Sul e Dois Lajados pertenciam ao Comando Regional do Vale do Taquari, Lajado. Então, ficava bem separado. Agora, nós conseguimos, como você disse, congregar e sincronizar, né? De forma que, dentro do comando regional, ou seja, dentro da regional aqui, da Polícia Civil, também estejam os mesmos municípios que são sob comando do CRPO Planalto.
E na prática, então, o que vai mudar aqui para o nosso município também e para esses municípios que foram integrados?
Olha, acredito que se tiver alguma mudança será para melhor, uhum, né? Porque eu sempre digo, nós não vivemos em uma ilha, né? Nós não vivemos como eram as cidades medievais que eram cercados por muros, né? O crime ele se movimenta muito, né? Os criminosos eles migram bastante de uma região para outra, eles estão sempre buscando oportunidades em municípios diferentes dos municípios onde eles moram, né? E havendo esse melhor diálogo, essa troca de informações com municípios como Guaporé, como Serafina Correia, irá facilitar bastante o nosso trabalho, porque nós tínhamos aí até recentemente uma certa dificuldade, na medida que alguns criminosos de lá acabavam cometer crimes aqui e vice-versa, né? Então, eu acredito que irá melhorar bastante. Esse é um dos fatores. Outro fator é que nós temos nos municípios ali do Guaporé e Serafina Correia uma equipe especializada aí que até há pouco tempo tinha o designativo de Força Tática, né, que é uma equipe de apoio para ocorrências graves e que faz um trabalho diferenciado extremamente importante. Tem até alguns números aqui, só para vocês terem uma ideia. Essa equipe foi criada em 2020, né? E de 2020 até 2024, apenas essa equipe de polícia, tá? Apenas essa equipe da brigada efetuou 716 prisões, sendo que 214 foram em flagrante, apreendeu 108 quilos de maconha, 10 quilos e 600 gramas de cocaína, 2 quilos e 900 gramas de crack, 627 drogas sintéticas, apreendeu 67 armas, 1.540 munições e conseguiu recuperar 17 veículos em situação de furto e roubo e também apreendeu cerca de R$40 mil em dinheiro nesses 4 anos aí de existência. E essa equipe passa, então, com essa inovação, passa a integrar o 3º Esquadrão de Marau e, obviamente, irá nos apoiar, como já está nos apoiando, né? Apenas mudou o nome por uma questão aí institucional, uma questão interna, né? Mudou o nome de Força Tática para Patrulha Rural, dentro do trabalho que nós estamos envolvendo, de dar uma atenção especial para os as áreas, municípios não, para as áreas, né, de interior, né, porque a gente entende que o crime ele não acontece somente na cidade, muitas vezes os delinquentes eles usam essas vias do interior para se deslocarem ou para até mesmo cometerem os seus delitos, né?
Uhum. Capitão, acho importante a gente até explicar isso para o nosso ouvinte, porque de repente pode se pensar assim, mais municípios para a Brigada Militar de Marau cuidar. Como que fica a questão de número de policiais? Sim, acho que é legal deixar claro para isso que esses municípios estão agregando, que eles têm, né, os seus policiais, mas gostaria que explicasse também como fica essa questão de material humano, de material de trabalho também agora, com mais municípios sendo, né, comandados aqui pelo nosso 3º Esquadrão.
Claro, não. De forma alguma haverá diminuição do efetivo, uhum, de Marau. Muito pelo contrário, nós estamos buscando trazer mais efetivo para cá. Já recebemos aí na última sexta-feira a transferência de um sargento aí para o município de Camargo, o que possibilitará uma movimentação talvez de um servidor para cá, para Marau, né? Estamos trazendo também um servidor de outro município agora que eu não me recordo aqui, que tem interesse em vir trabalhar em Marau. Então, quer dizer, nós teremos acréscimo aí na sequência de no mínimo 2 servidores. Isso é, uhum, é bem importante, né? Não estamos perdendo gente, estamos agregando. E com relação aos municípios novos, todos eles já têm seu efetivo, né? Não foi apenas uma questão de readequação de área.
Estrutural, digamos assim.
Uhum. E administrativa.
Sim.
Né? Somente isso. Né? Não se deixará de dar atenção merecida ao município de Marau por ser a sede do esquadrão, por ser um município maior, né? Eu trouxe aqui alguns números de habitantes, só para que até as pessoas tenham alguma noção. O município de Marau hoje, segundo esses dados, retirei hoje do IBGE, tá? Uhum. O município de Marau, estimativa, é de 45.124 habitantes. O Guaporé tem 25.268. Serafina Correia, 16.961, e Casca, 9.465. Esses são os quatro maiores municípios, tá? Depois nós seguimos ali, Vila Maria, 4.413, o menor município é a União da Serra, 1.170 habitantes. O total de população desses 18 municípios que são vinculados ao terceiro esquadrão é de 134.132 habitantes. E é bastante, é um pouco mais do que a população de Bento Gonçalves, por exemplo.
Uhum.
Né? É uma área bastante extensa, mas é uma área que ela possui características comuns. Né? Ela possui um relevo, uma geografia semelhante. A ligação desses municípios ela é razoavelmente fácil. Né? Então, não se tem assim um grande acidente geográfico, por exemplo, uma serra ou alguma coisa que dificulte, como é, por exemplo, com relação de Guaporé a Bento Gonçalves, que dificulta bastante
sim,
o deslocamento. Né? Aqui nós estamos bem perto, digamos assim, de fácil locomoção.
Bom, capitão, mudando um pouquinho de assunto, né?
Claro.
Lembro que em uma das nossas primeiras conversas aqui sobre a Brigada Militar e também sobre a sua chegada aqui ao município, falávamos sobre uma grande demanda do município, que é em relação à Lei Maria da Penha. Sabemos que a Brigada Militar tem novas ações nesse sentido, tem novidades sobre o assunto também.
Sim, nós... Acho que eu até comentei, a primeira vez que eu vim aqui, sobre a nossa intenção de pôr em prática as fiscalizações e medidas protetivas de urgência. Porque se torna pouco, de pouca eficácia o deferimento da medida protetiva se não houver um controle, né? Se ela está sendo cumprida, porque muitas vezes ela foi descumprida e a vítima não procura os órgãos públicos para comunicar, ou até mesmo a vítima acaba se reconciliando com o autor, com o agressor, e mantém a medida ativa. Isso é um grande problema. Então, diante desse entendimento, nós passamos, já desde a semana passada, a realizar fiscalizações. Então, toda vítima que tiver medida protetiva de urgência deferida, seja a medida que for, como, por exemplo, a proibição do agressor entrar em contato com ela por qualquer meio, a proibição de se aproximar dela fisicamente, se aproximar dos filhos. Enfim, existem várias medidas, né? E que a Lei Maria da Penha prevê. Então, nós, através dos nossos policiais especializados pelo curso Maria da Penha, de Patrulha Maria da Penha, a Brigada Militar está indo até as residências, até porque muitas vezes constata que a vítima nem reside mais no município e a medida ainda continua ativa pela comarca aqui de Marau, por exemplo. Né? Então, através dessas visitas, é uma visita rápida, né? Se conversa com a vítima, se está tudo bem, se o agressor entrou em contato. Né? Muitas vezes a vítima até recebeu novas ameaças e não registrou, não procurou a polícia. Então, se faz um novo registro. Caso seja constatado que o agressor está residindo de novo no lar, se faz o registro para que essa medida seja cancelada, né? Até porque o agressor não permaneça em situação de irregularidade ali, de descumprimento dessa medida. Né?
Uhum.
Então, essa é a ideia. Uhum. Estamos dentro da... Isso, na verdade, foi implementado dentro da Operação Átria, que já foi falado amplamente, né? Durante o mês de março aí estamos com essa operação de combate à violência doméstica, né? E vai prosseguir, na verdade só iniciou agora e vai prosseguir aí.
Uhum. Eu gostaria só de puxar de novo o assunto da patrulha rural que trouxeste,
claro,
né?
Claro.
Agora há pouco também, quando falaste lá da questão da força tática, né?
Sim.
Dos municípios que passam a pertencer agora ao esquadrão. De que forma também que acontece esse trabalho da patrulha rural? Também o que a gente pode trazer, né, de informação? O que pode ser dito sobre esse trabalho?
Claro. Nós temos todos os municípios aqui da região, eles têm uma extensa área rural,
uhum.
Né? Maior parte do território do município, digamos assim, é rural. É agricultura, é suinocultura, enfim, né? Agropecuária. E muitas vezes essas propriedades rurais elas são muito visadas pelos delinquentes. por diversos motivos, por serem muitas vezes de difícil acesso, difícil comunicação, né? Por as pessoas, às vezes, até que moram no interior, por estarem ocupadas ali com seus afazeres da propriedade, acabam descuidando um pouquinho da segurança, e é natural isso, né? Então, a ideia é dar uma atenção especial a esses moradores através de um patrulhamento mais intenso na área rural. Como que é feito isso? A patrulha da Brigada Militar vai fazer visitas às propriedades rurais, conversar com esses moradores, com esses agricultores, procurando informações a respeito de crimes que podem ter ocorrido, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ocorre um abigeato, a pessoa deixa de registrar, porque muitas vezes é dificultoso, tem bastante trabalho, né? Vai ter que sair ou pelo entendimento, por acreditar que precisa sair de sua residência para vir até a delegacia, quando não é verdade. A Brigada Militar vai até lá fazer o registro. Então basta que ligue no 690 e nos informe: olha, tive uma surpresa desagradável, acabaram furtando um bezerro, enfim, um porco, né? Até mesmo galinha. Solicita, a Brigada Militar vai até o local, faz o registro, tá? Isso é tranquilo. Nós fazemos questão de ir até o local e fazer o registro, mas muitas vezes as pessoas não registram. Então há uma subcontagem, digamos assim, desses crimes, né? Isso nos impossibilita de fazer um adequado direcionamento do nosso policiamento. Então, à medida que através da patrulha rural, os nossos policiais começam a conversar com essas pessoas, eles ou foram vítimas, ou sabem de alguém que foi vítima de algum furto, de algum crime assim, se faz o registro, né? Porque não é tarde para se fazer o registro, se faz o registro, e também, através dos dados ali do georreferenciamento do local, dos dados do proprietário, enfim, nós conseguimos manter um banco de dados mais correto para poder identificar e direcionar o policiamento. Não, é determinado local que está dando problema, então nós vamos focar lá. E sem contar com a questão da prevenção, né? Porque se rodando mais no interior, se busca coibir, identificar criminosos, abordagens, enfim. Então essa é a ideia.
Bom, capitão, se tiver outro assunto que queira destacar, pode ficar à vontade, mas nós já agradecemos a sua presença por aqui.
Eu só quero aproveitar a oportunidade, tá? É bem rápido aqui, para trazer alguns dados, porque esse ano está, agora em março, está completando 10 anos do projeto Olho Vivo aqui em Marau. E são dados de criminalidade que são surpreendentes, né, do quanto reduziu o crime na cidade. Agora falando só da cidade de Marau, tá?
Sim.
Por exemplo, nós temos aqui, vamos pegar o ano base, 2013, tá? Porque em 2014 foi implantado o projeto. Em 2013 nós tivemos 7 homicídios em Marau. 2014 caiu para 2. Tá? Depois se manteve, teve um ano que até deu um pequeno acréscimo, mas nos últimos 3 anos, 2021, não teve nenhum homicídio, 2018 e 2019, um homicídio cada ano, e 22 e 23, 3 homicídios. Esses são dados do site da Secretaria de Segurança Pública. Tá? É impressionante a quantidade de roubos de veículo, tá? 39 roubos de veículo. Roubo, para que fique claro para a comunidade, é aquela situação em que eu estou no meu veículo e chega um indivíduo com uma arma. Não é o furto, não é aquela situação que eu deixo o meu veículo estacionado e quando chego não está mais. O roubo é aquela situação que envolve violência, grave ameaça. Então gera um trauma para a pessoa, né? Em 2012 foram 39, 2013 43 e 2014, quando foi implantado o projeto, caiu para 19. Pegar os últimos 3 anos. 2021 foram 2 roubos de veículo em Marau, 2022 2 roubos e 2023 1 roubo apenas. Então vocês vejam, caiu de 43 para 1 em 10 anos, né? Aí muitas vezes a gente pensa, a criminalidade está aumentando e tal, não é o caso aqui, certo? Vamos pegar exemplo de tráfico de entorpecentes. Houve um movimento contrário. O tráfico de entorpecente, lá em 2013, foram registradas 6 ocorrências em Marau. E em 2023, foram registradas 24. E a posse de entorpecente, 29 em 2013 e 54 em 2014. Então, quer dizer, infelizmente, aí eu faço uma outra leitura aqui, infelizmente, o uso e o tráfico de drogas está aumentando. Uhum. Está aumentando drasticamente. E aí eu só, para finalizar, eu quero fazer um parênteses aqui, que nós tivemos uma notícia recentemente de uma prefeitura, dentro da nossa sub-área, de que não iria possibilitar a Brigada Militar desenvolver o PROERJ no município, nas escolas municipais, por ser ano eleitoral. É uma informação totalmente equivocada. Segundo essa prefeitura, seria a orientação do setor jurídico lá do município. O PROERJ, ele nasceu lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1983. E foi implantado no Brasil em 1998. Ele funciona em mais de 60 países, né? Funciona em todo o Brasil, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul. É um programa institucional da Brigada Militar, que é gratuitamente ofertado nas escolas. Se trabalha com crianças e adolescentes, procurando conscientizar e orientar essas crianças e adolescentes sobre os malefícios da droga, sobre como dizer não, como resistir às pressões, né? Dizer não ao amiguinho que oferece, uhum. Né? Como se tornar mais responsável e consciente. Esse é o objetivo do projeto, né? Não tem vinculação política nenhuma, tá? Então, é triste, né? Por um lado, é triste quando a gente recebe esse tipo de notícia, porque se daqui a, sei lá, 5, 10 anos, essas crianças que não tiveram o PROERJ agora, estiverem usando droga na praça pública, não vão poder dizer que a responsabilidade é só da Brigada Militar e da Polícia Civil.
É. Certamente, porque se a gente quer mudar algo, né, a gente precisa ensinar as nossas crianças. É um
trabalho preventivo e nós procuramos fazer a nossa parte, né? Então, que bom que a grande maioria aceita. Não é obrigado, né? Uhum. Ninguém é obrigado a aceitar o projeto, mas nossos policiais se doam assim de corpo, alma e coração nesse projeto, né? Para conversar, para orientar, e, enfim. Mas é só um desabafo mesmo. Então, gostaria mais uma vez de agradecer Imagina. Imensamente o espaço. Acabei me passando um pouquinho aqui no horário.
Imagina.
Né? Mas agradeço e nos colocamos sempre à disposição. Uma ótima semana a todos.
Uma ótima semana. Nós também estamos sempre à disposição. Nosso espaço de segurança, que aqui no programa Conectado tem o oferecimento da fruteira Superfruta. Fica na Barão 246 e tem caqui, chocolate branco ou preto, R$ 6,49 ao quilo. Tomate longa-vida, R$ 5,99 ao quilo. E também a batata inglesa rosa de primeira por R$ 6,99 ao quilo. Desejando aí uma feliz Páscoa para todos. A gente está na Semana Santa, né, gente? 12 para as 9, 19 graus. Daqui a pouquinho, o doutor Júlio falando de esporte.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.